Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Dizer que é uma bênção nós podermos estar aqui mais um domingo, dia do Senhor. E um tema tão importante, tão relevante para nós, esse tema maior chamado Pós Tenebra Lux, que quer dizer depois após as trevas, a luz. E hoje, né, nós iremos abordar alguns aspectos, lembrando que o contexto é um pouco mais de escola bíblica dominical, então eu vou tentar abordar um tema de uma forma que mais de ensino, mas não deixaremos de expor um pouco de alguns textos da Palavra de Deus. Então, eu convido você a estar com a Bíblia, nós leremos algum texto. E, para a nossa abertura, aqui nós leremos o texto base, do Soli Deo Gloria. Então, nós já vimos a exposição sobre Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus. Foi hoje pela manhã o pastor Gabriel, e eu estou aí finalizando esse tema da Reforma Protestante, as cinco solas, com Soli Deo Gloria. Pedimos que Deus nos assista, ilumine nossa mente e nosso coração, para que nós compreendemos a santa palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Nós iremos ler juntos esse texto. Convido você a ler junto. Mas ler igual você deu o segundo bom dia, tá? Não o primeiro bom dia, não, o segundo bom dia. Amém? Isaías 42, versículo 8. A soberania de Deus e a cobiça por o nome. A essência da rebelião de toda a humanidade se manifesta quando a criatura, ela ignora essa soberania contida na declaração Eu sou o Senhor. Essa declaração, eu sou o Senhor, está carregada de autoridade, poder declarativo de que Deus, ele não somente é, mas ele é aquele que é antes de todas as coisas e criador do universo. Nenhuma criatura tem o poder declarativo de dizer eu sou, somente o Senhor. Mas nós vamos ver que a criatura, ela ignora a força contida nessa declaração, eu sou. Este é o pecado original, de cobiçar o nome para si mesmo. Então, os homens ignoram a declaração declarativa do grande eu sou, e ele procura agora ter o seu próprio nome. Então, a tentar usurpar a glória que pertence unicamente a Deus, e de trocar a adoração ao Criador incorruptível pela reverência à criatura, nós vamos observar que, ao longo da história bíblica e ao longo da história da igreja, o homem sempre tentou usurpar a glória, a humanidade caída sempre tentou usurpar a glória do grande eu sou, o Deus verdadeiro, para adorar a criação, ou imagens e esculturas. E Deus, ele, de uma forma declarativa, ele diz, eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, a glória de Deus, ele não divide, ele não dará a nenhuma outra criatura dessa obra criada, nem a homens, nem anjos, nem a seres criados, nem animais, quadrúpedes ou aves que voam, nem a criatura que ele mesmo criou, a sua imagem e semelhança. Essa glória, ela não é usurpada, ela não pode ser usurpada. Nenhum outro evento, portanto, irmãos, ele demonstra, se os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando, o meu pensamento de o homem tentar ter um próprio nome, nenhum outro, após a queda de Adão, nenhum outro evento, ele é tão declarativo e ele é tão ilustrativo da tentativa do homem em criar o seu próprio nome e usurpar a glória de Deus do que Babel, a construção da Torre de Babel. Por gentileza, põe a imagem aqui. A construção da Torre de Babel. Após, nós vamos ver o orgulho de Babel e a tentativa de fazer um próprio nome. Deus, ele afirma em Isaías 48 que ele é o quê, irmãos? Ele é o quê, irmãos? O Senhor. Este é o seu nome. Não há outro como o Senhor. E a tentativa de Babel é justamente de usurpar esse nome do Senhor. Após o dilúvio, então a humanidade unida em uma só língua. Toda a humanidade ela se une em uma só língua. E eles migraram para a planície de Siná. Ali o coração do homem revelou a sua inclinação contínua da autoglorificação. A autoglorificação é o motivo da queda. E mesmo após o juízo de Deus, o dilúvio, esse povo, ele se reúne ali nas planícies de Siná e eles têm uma exacerbação daquilo que o coração deles já desejavam, que é a continuidade da autoglorificação. O plano dos homens, quando eles constroem Babel, Deus descortina nas Escrituras. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4, mostra justamente qual era o intento deles quando eles construíram Babel. O intento é, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o cimo atinja os céus e façamos o quê, irmãos? Um nome. Então, Deus declara que Ele é o Senhor e esse é o seu nome. E agora os homens se amontoam com a mesma língua e dizem assim, vamos construir uma torre para... E o objetivo é que nós façamos o nosso nome. O nome disso é um estado de rebelião contra Deus. Usurpação da glória de Deus. Nenhuma criatura pode usurpar a glória de Deus e nem tomar o seu nome em vão. Porque Ele, somente Ele, pode se declarar, eu sou. Para que não sejamos espalhados por toda a terra... Então, primeiro, eles queriam ter um nome. Segundo, eles não queriam o quê, irmãos? Ser espalhado? Eles não queriam o quê? O segundo? Ser espalhado por toda a terra. Isso desobedece a alguma ordem criacional de Deus? Sim ou não? Qual é a ordem criacional de Deus? Que um homem o quê? Pode falar, irmão, me ajudem. Que eles crescessem, se multiplicassem e espalhassem a terra. E aqui a ideia deles é, eu quero tomar o nome de Deus e eu quero, nós vamos nos amontoar, fazer totalmente ao contrário aquilo que é a ordem de Deus. Então, a tentativa de desobedecer uma ordem de Deus é uma tentativa não velada, mas explícita de tentar roubar a glória de Deus. E Deus não deixa isso sem resposta. Porque Ele disse que Ele é o Senhor, que Ele não dividiria a glória dEle com ninguém, a glória dEle Ele não daria a outrem. Então, essa tentativa explícita de Babel, em oposição ao plano de Deus, de tentar ter um próprio nome e desobedecer a ordem criacional, é respondida por Deus no próprio Gênesis. Gênesis, nós vamos ver que Deus Ele dá uma resposta para esse povo. A intenção era clara, fazer um nome para si, desobedecer na ordem de Deus e buscando a glória própria. O próprio nome Babel quer dizer sinônimo de confusão. Babel significa confusão. Quando os homens se amontoam com suas próprias consciências caídas para fazer um plano diferente do plano de Deus, eles caem nas trevas. Tenebrae, que é Tenebras lux, depois a trevas, vem a luz. Então, tenebrae é esse estado de escuridão, esse estado onde o homem ele tenta colocar em plano o seu próprio desígnio, do seu próprio coração. E o coração do homem, sem Deus, é um coração em plenas o quê, irmãos? Plenas trevas. Deus ele não poderia, então, deixar os planos prosperar, porque... Conforme nós lemos em Isaías 42, 8, Ele não dá a glória dEle a nenhum outro homem, e nada da obra criada. Então, a resposta divina e o contraste de Abraão. Então, qual é a resposta de Deus? Deus frustra o plano de Babel. E como Ele frustra o plano de Babel? Ele tira a unidade daquele povo. E qual a maior forma de você tirar a unidade daquele povo? Confunde as? Deus confunde as línguas. Agora aquele povo perde a unidade. Aquele povo não pode mais tramar nada, combinar nada daquilo que está no seu coração. E eles, atemorizados pelaquela confusão, eles fazem aquilo que Deus tinha mandado fazer. Eles se espalham sobre a terra. Mas agora com línguas confundidas, línguas diferentes. Imediatamente ele revela seu método, então. O plano de Babel era o homem construir o seu próprio nome. O plano de Babel era o homem construir seu próprio nome. Em vez de uma nação buscando seu próprio nome, o que Deus faz? Deus escolhe um homem solitário numa terra distante. Deus escolhe um homem de uma terra idólatra, chamado Abraão. Um homem que não conhecia Deus, mas Deus se revela a ele. E Deus, após frustrar os planos de um homem ter o seu próprio nome por esforço terreno, por iniciativa do homem, agora é Deus que olha para Abraão, e lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, se os irmãos quiserem acompanhar, Deus, ele frustra os planos de Babel. E Deus agora revela os seus próprios planos. E qual é o plano de Deus? De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. E engrandecerei o teu nome. Deus, então, pega um homem do nada, que não tinha nome, e fala que vai engrandecer o nome dele. Ser tu uma bênção. O contraste, então, é absoluto. Um homem tentando construir um nome de baixo para cima. E fracassa. Deus, ele frustra os planos desses homens. E agora, Deus concede um nome de cima para baixo, pela graça. Aqui Deus já estava mostrando o reflexo da sua graça. Quem não tinha nome, pela graça de Deus, agora Deus fala: eu vou engrandecer o teu nome. Esse é Deus, cujos planos não podem ser frustrados. Só lhe deu glória. A Ele, toda glória. Nós paramos para imaginar, temos vários exemplos na Bíblia de mesmo um homem chamado por Deus. Muitas vezes a glória de Deus tem mais brilho ou menos brilho, mas nós vamos olhar aqui um ato simbólico. Se os irmãos pararam para olhar, primeiro nós estamos falando aqui, o tema aqui é nós olharmos o nome de Deus e a sua glória. Nós vamos ver um relato muito interessante também. O juízo fulminante de Deus sobre a usurpação do chamado Vox Dei. Os irmãos lembram da história de Herodes, Agripa I? Este princípio de juízo divino contra a autoglorificação não se confina a torres antigas. Isso não acabou em Babel, na confusão de Babel. As Escrituras fornecem um relato visceral e pessoal do que acontece quando um homem aceita para si a adoração devida somente a Deus. Só lhe deu glória. O rei Herodes Agripa I, em um ato de orgulho supremo, vestiu-se de trajes reais e proferiu um discurso maravilhoso ao povo. A reação da multidão foi uma reação de blasfêmia e adulação. Os irmãos, abram por gentileza em Atos capítulo 12, versículo 22. Põe por gentileza aqui o slide. Eu combinei com vocês que quando eu falasse de Herodes, era para colocar aqui. Quando eu falasse da Torre de Babel, colocar que está dando. Fala ao vivo assim, né? Tudo bem. Foi? Isso. Isso. Vamos ler junto, irmãos? E o povo clamava. É com café, tá? A segunda, vamos lá. E o povo clamava. Vox Dei et non omnis. Cortou? Não, mas a palavra, na Vulgata latina, não precisa não, é em latim. É para nós olharmos alguns termos que Vox Dei et non omnis é a voz de Deus e não a voz de homens. Então, o que eles disseram? Esse discurso de Herodes, ele é o mesmo, é a voz de Deus, é Deus, ele é um Deus. Blasfemaram contra o Senhor. E Herodes, deleitando-se com a glória que não lhe pertencia, aceitou para si o título de voz divina, Vox Dei. Vox Dei, que deveria ser dado somente ao Deus absoluto, eterno, imortal, infinito e real. Agora, esse título é dado a um simples homem, cujos seus trajes é considerado por Deus como traço de próprio de imundícias, cuja a boca é como um sepulcro. Agora, esse homem, inflamado pelo orgulho infernal, ele aceita a adulação e a bajulação e tenta usurpar a glória do próprio Deus. E ele aceita que ele tem uma vox dei, uma voz divina, quando não passava de uma vox omnis, quando não passava de uma voz humana. A resposta de Deus foi imediata e terrível. E a palavra de Deus em Atos capítulo 12, versículo 23, diz que no mesmo instante, o anjo do Senhor, porque ele não deu glória a Deus. O anjo do Senhor o tocou, o feriu, e ele foi comido de vermes, bicho, e ele expirou. Isso aqui, irmãos, é a mais explícito ato de Deus para quem quer usurpar a glória de Deus. A morte de Herodes é um selo divino sobre a verdade em Isaías 42:8. É um símbolo inequívoco de que Deus não tolera a usurpação da sua glória. Se o juízo foi tão fulminante sobre um rei que aceitou a honra por um único discurso, o que dizer de um sistema que ao longo dos séculos, sutilmente, desvia a glória de Deus, de sua palavra, da sua graça e do seu filho? O que dizer desse sistema? Tenebras. Foi um período de trevas. Pós-tenebra lux simboliza a recuperação da glória devida somente a Deus. O mesmo espírito de Babel e Herodes, que busca fazer o nome para si e aceita a adoração, ecoou, meus irmãos, ao longo da história, encontrando sua expressão mais sutil e perigosa. Agora não é mais no sistema de uma torre antiga, agora não é mais nenhum homem, um rei arrogante que quer usurpar a glória de Deus, agora isso se infiltra na própria igreja. A própria igreja, ela agora, de maneira sutil e perigosa, tenta roubar a glória de Deus. Durante séculos, uma sombra, tenebrai, começou a adensar, obscurecendo a luz do Evangelho, ao desviar a glória que pertence unicamente a Deus. A reforma protestante foi um movimento do Espírito para trazer a luz, lux, reafirmando as doutrinas bíblicas que servem como guardiãs do solo e da glória. Só podemos dar solo e deu glória, se nós entendermos que dar glória a Deus tem o seu alicerce, tem a sua base, a glória de Deus tem a sua base somente na palavra, nas escrituras, só na escritura. Não podemos dar glória a Deus se não entendermos que é somente pela graça, somente pela fé, somente o Cristo. Então, só lhe deu glória é o resultado do entendimento correto da igreja, as doutrinas da graça, ou doutrinas da salvação. Se não tivermos o entendimento correto, que a palavra de Deus, ela é autoritativa, incorreremos em densas trevas, tenebras. As trevas da autoridade, ela usurpada, e a luz da sola escritura. Nós olhamos aqui como tenebras, a sombra. A primeira sombra se lançou sobre a própria palavra de Deus. A autoridade final e suficiente das escrituras foi gradualmente substituída por um tripé humano. Então, o romanismo, ele está baseado em um tripé. Primeiro, a escritura, a tradição e o magistério da igreja. Então, não é só a escritura. Existe um tripé que sustenta a base de todo o romanismo, que é a escritura, a tradição e o magistério da igreja. Como afirmado no Concílio Vaticano II, a tarefa de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, na Dei Verbo número 10. Então, nesse sistema, a palavra de Deus não podia mais falar por si mesma ao povo. Não existia mais aquela visão dos crentes de Bereia. Enquanto Paulo pregava, aqueles crentes confirmavam se era assim mesmo que estava nas Escrituras. Mas agora aqui a ideia é que somente o magistério, pessoas iluminadas, tinham o poder de interpretar a Bíblia. E o pior ainda, a Bíblia não era nem escrita na língua vernácula do povo, ela é escrita em latim. Trazendo o distanciamento do povo à palavra viva do Senhor. Então, essa Bíblia, ela não fala por si mesma ao povo, precisava da interpretação infalível de uma instituição humana para ser compreendida. A criatura, então, ela roga para si o nome de Deus. A criatura se colocou como guardiã, intérprete, indispensável do Vox Dei, da voz do Criador. Efetivamente, usurpando a autoridade final. Então, a Bíblia não é a autoridade final. A Bíblia agora está submetida ao magistério e à tradição da igreja. Então, nós entendemos que a glória de Deus, revelada em sua palavra, autossuficiente, ela foi agora dividida com a glória da tradição e da autoridade eclesiástica. A glória da palavra de Deus foi dividida. Mas a resposta, tenebras, pós-tenebras, lux, quer dizer, após as trevas, vem a luz. A resposta, então, dos reformadores é gritar em som bem alto, mediante a centralidade das 95 teses, em cinco afirmativas, a primeira delas, a resposta a essa usurpação na glória de Deus, pela tradição e pelo magistério, vem a sola escritura. Brilhou, então, esse lema para afirmar que somente a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e única regra de fé e prática. A igreja, ela não está acima das escrituras para julgá-la, mas de baixo para obedecê-la. Portanto, quando nós dissemos que nós somos uma igreja bíblica, quer dizer que a Bíblia, quer nós queiramos ou não, ela nos fere e ela nos mostra o padrão ao qual Deus exige de nós para nós sermos igreja. Então, a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé. Agora foi, essa glória agora, ela não é dividida. Agora essa glória, ela é restaurada. Ao restaurar a Bíblia ao seu devido lugar, a glória foi devolvida a Deus como o único que fala com autoridade final e absoluta. Quando nós temos fidelidade à palavra de Deus, nós podemos dizer realmente que Vox Dei. Se os irmãos repararem em algumas orações, inclusive eu gosto de orar assim, eu creio que quando nós lemos a palavra de Deus e expomos ela da maneira que claro e objetivo e fiel, uma exegese fidedigna, é Vox Dei, é a própria boca de Deus falando com o seu povo, somente pelas Escrituras. As trevas da glória compartilhada na salvação e a luz da sola gratia e sola fide. Em seguida, as trevas agora, irmãos, elas obscureceram também a doutrina da salvação. Desenvolveu-se agora um sistema onde a salvação não era puramente uma presença da graça de Deus, mas um processo cooperativo. Qual era a ideia, então? Você não é salvo somente pela graça de Deus. Então, o que se desenvolveu? Indulgências. Você foi para o purgatório? Aí nós vamos ver a questão do... Enquanto tinir a moedinha, né? As almas estão entrando no céu. Então, agora, a igreja ela se coloca como guardiã e porteira do céu. Não é só Cristo. Não é só a Escritura. Não é somente a graça, somente a fé. Agora, a própria igreja, ela se coloca como mediadora e porteira do céu. Nesse modelo, o homem, com seu mérito e esforço, contribuía para a sua própria salvação. Se a salvação, então, ela depende, em qualquer medida, do esforço humano, então a glória por essa salvação é por necessidade dividida. Se a salvação depende de você e do seu esforço, a glória de Deus é dividida entre homens e Deus. E Deus, ele não divide a sua glória com ou trem. Então a salvação, ela não pode ser dividida. Parte da honra pertence a Deus e parte da honra pertence à criatura que cooperou agora. A glória de Deus foi usurpada pela exaltação da capacidade humana. Essa é a visão de virtude. A alma humana, ela se modela tanto ao ponto de alcançar uma virtude, que ela chega então no final ao céu. Nós vamos ver a influência de Pelágio nessa visão, né? Do semi-pelagianismo, o homem, tanto no romanismo, tanto, até mesmo no arminianismo. Mas isso era as trevas, mas a luz da sola graça, sola fide, dissipou essa escuridão. Então a reforma proclamou a verdade bíblica de que a salvação é inteiramente pela graça. Sola gratia, um dom imerecido. Esse dom é recebido unicamente por meio da fé, sola fide. Que ela mesma é um dom de Deus, conforme Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de... Não vem de obras para que ninguém se... Só lhe deu glória. A salvação pertence a Deus, só lhe deu glória. Para que ninguém se glorie. Para que a glória não venha a ser de outrem. Para que a glória pertença somente a Deus. Assim não há espaço para mérito humano. Toda a glória, do começo ao fim da salvação, pertence a Deus. Nós vamos ver também a glória de Deus dividida. As trevas da mediação terrena e a luz dos solos cristos. Finalmente, a sombra caiu sobre a própria pessoa do mediador. Tenebras. A figura do Papa, ele foi elevado agora como a posição do vigário de Cristo. Vicário Christis. O substituto de Cristo na terra, e um sistema sacerdotal se interpôs entre Deus e os homens. A confissão de pecados era feita por um padre, e a intercessão era buscada através de Marias e seus santos. Ao instituir um mediador terreno e um sistema de intercessores secundário, a obra única, perfeita e suficiente de Jesus Cristo foi obscurecida. Sua posição como único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2,5, foi implicitamente desafiada. A glória devida ao supremo sacerdote perfeito foi dividida com a hierarquia humana e com seus santos no céu. Lembra que o Gabriel falou aqui do pleroma? Lembra? Apaziguamento dos santos, dos potestades? Agora, o romanismo, ele pega isso do paganismo e traz isso para dentro da própria igreja. Existem outros mediadores a não ser Cristo, através de seus santos, de Maria e de imagem. Queridos irmãos, então nós vamos destacar a luz que resplandeceu, apontando então, essa luz resplandeceu apontando então que Jesus, somente Jesus, só os Cristo, Ele é o caminho e verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Cristo. É uma verdade que havia sido esquecida durante basicamente um milênio. Ela foi agora restabelecida, somente Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai por mediadores. Ninguém vai ao Pai por Maria. Ninguém vai ao Pai por imagens. O único que está entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Ele, aqui, a Reforma Protestante, ela resgata algo fundamental que não pode ser esquecido: o sacerdócio universal dos crentes, de todos os crentes. Agora, o crente, ele não precisa mais de mediadores, ele não precisa a figura do Papa. O pastor, ele não é uma figura de um padre ou de um Papa. Ele não é um sacerdote. Ele não é. O pastor é um líder a qual Deus confiou, está sobre a autoridade final das Sagradas Escrituras e do próprio Cristo, que é a cabeça da igreja. Ele não é um mediador entre Deus e os homens. Sua palavra não é final e autoritativa. A palavra final e autoritativa não vem de um Papa. Quando um ex-cátedra, ele fala alguma palavra, que ao longo da história nós vamos ver que papas contradizendo outros papas. Se é infalível, por que que nós vamos ver ao longo da história que papas contradizem outros papas? Papas foram considerados hereges. A palavra final, então, irmãos, vem da Vox Dei, voz de Deus. E agora você não está mais em tenebrae ou tenebras. Você está na luz. Por quê? Isso é um privilégio, saber que você não depende, você não precisa se confessar para um padre, para os seus pecados venham a ser perdoados, que você venha pagar uma penitência. Agora você foi feito rei e sacerdote. A palavra nos diz que Deus nos fez o quê, irmãos? Reis e sacerdotes, por meio de Cristo. Nós podemos agora, com temor, mas com ousadia, entrar nos santos dos santos, porque Ele nos abriu um vivo e novo caminho. A luz resplandeceu no solo de Cristo. Nós vamos entender que isso tem um reflexo muito grande na eclesiologia da igreja, na forma da igreja ser. Aquilo que cremos reflete aquilo que somos. A nossa declaração de fé está entrelaçada à nossa vida como comunidade. Então, ao negar as cinco solas, ao negar a verdade das Escrituras, sola Escritura, ao negar a sola fide, sola gratia, nós vamos entender que toda a eclesiologia da igreja é afetada. Toda a forma de ser igreja é afetada. O apóstolo Paulo afirma que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sendo que o genuíno evangelho pregado, o poder de Deus para salvação, é poder de Deus para a salvação. Então, Cristo, Ele ordenou, primeiro, o sinal, o batismo como sinal de ingresso na nova vida do crente. A ceia como a memória viva do seu sacrifício e de alimento espiritual dos crentes. A oração é apresentada como um caminho de constante acesso ao Pai. Então, nós vamos ver esses elementos: palavra, batismo, ceia e oração. Palavra, é simples, palavra, batismo, ceia e oração. Aparece no Novo Testamento como canais instituídos por Deus para nutrir o seu povo. Se nós entendemos que somente a Escritura é a baliza para nós sermos igreja, nós vamos entender que as Escrituras nos remete a nós entendermos a verdadeira a palavra do Senhor. Nós vamos ver nas confissões antigas que uma igreja verdadeira é uma igreja que prega de maneira fiel a palavra do Senhor. A igreja verdadeira é aquela que aplica de maneira fiel os sacramentos. E uma igreja verdadeira é aquela que pratica a disciplina eclesiástica. E a igreja verdadeira é aquela que está unida a Deus em oração. Ao longo da história da igreja, esses canais passaram a ser chamados de meios de graça. A tradição, então, patrística, os compreendeu como sinais visíveis da graça invisível. A Idade Média, que nós falamos aqui, irmãos, o tempo de negruras, então, deturpou essa forma na igreja. A Idade Média, então, se nós cremos de uma maneira errada, então nós vamos praticar de uma maneira errada. Então, a Idade Média, porém, consolidou o sistema sacramental, em que a eficácia dos ritos foi associada ao ex opere operato. O que quer dizer isso? É o próprio ato em si e fazer. O próprio poder do sacerdote, quando ele pega a hóstia. Eu, quando era novo, eu fui ensinado assim: se você morder, você está mordendo o corpo de Cristo. Não sei se vocês chegaram. Aí a própria mão do sacerdote, quando ele pega aquela hóstia, faz uma chamada transubstanciação, que ali é o próprio corpo de Cristo. Que poder é esse? É um poder infundido de uma maneira automática. Então, os ritos, o batismo, a pregação da palavra, o batismo, a ceia, a oração, agora foi transformada em preces, em rezas. Então, foi tudo deturpado. Nesse modelo, então, opere operato, ou seja, o simples ato de realizá-los, quase independente da fé. Então, não precisa de fé. Só você de vir à igreja e realizar esses ritos, você já está cumprindo os seus ritos para ser salvo. Nesse modelo, a graça parecia presa ao rito, favorecendo a compreensão ritualista e automática da vida espiritual. E agora, a reforma protestante redescobriu que os meios de graça são um instrumento. Agora, por isso que Calvino, a igreja brasileira e nós damos muita ênfase à área soteriológica, né? Salvação, a doutrina da salvação de Calvino. Mas nós entendemos que Calvino gastou a maior parte da sua vida para falar sobre o ministério do Espírito Santo. Porque se você tem um ato ritualístico e apenas sacramental e ritualístico, onde fica o Espírito Santo na operação da igreja nisso, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Se é somente um ato ritualístico que indifere da sua fé, onde que o Espírito Santo está, então, envolvido com a igreja, com a eclesiologia da igreja? Então, por isso que o Calvino, ele gastou boa parte dos seus escritos, da sua Suma Teológica, para falar sobre o Espírito Santo e o papel dele na vida da igreja. Então, a Reforma Protestante redescobriu que os meios de graça são instrumentos que o Espírito Santo usa, não de modo mecânico, mas sempre em conexão com a fé em Cristo. A Confissão de Fé de Westminster, de 1646, enumerou a palavra, os sacramentos e a oração como os meios ordinários da graça de Deus. Por isso, irmãos, nós não precisamos de nada além na igreja para nos nutrir. Nós, com o coração muitas vezes insatisfeitos, queremos algo além. Mas nós entendemos que o meio de Deus nutrir o seu povo é simples. É a palavra, batismo e ceia, e oração. Esse é o meio que Deus, que o Espírito Santo nutre o seu povo. Então, a confissão de fé, ela diz assim, foi acolhida pelos reformadores, no núcleo reformado, mas com alguns ajustes decisivos, evitaram qualquer ideia de infusão automática da graça. E reafirmaram que a eficácia desses meios depende da fé do participante e da ação soberana do Espírito Santo. Por isso, quando você ceia, o pastor fala bem assim: você tem que se examinar. E qual é o agente da Trindade que age em você para você se examinar, irmãos? Quem? Vocês estão entendendo o papel do Espírito Santo na vida da igreja? Não é um ato, eu vou lá, eu pego a ceia e vou lá e pum. Tem gente que só lembra que tem pecado no dia de ceia, né? Não é? E outros que só lembram que tem igreja no dia de ceia também. Mas o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é justamente para isso, para nós termos condições de entender que não é uma infusão automática, mas é uma ação do Espírito Santo na vida da igreja. Além disso, eles colocaram em sua prática no contexto da igreja local congregacional. Assim, a palavra, batismo, ceia e oração são reconhecidos como meios pelos quais Deus nutre e confirma a fé. A sua fé, ela é firmada nisso. quando você ouve a palavra de Deus, quando você participa dos sacramentos. A palavra sacramentos é um termo militar, um juramento que era colocado até mesmo simbolizado por tatuagens. Nós não fazemos somente um memorial, porque o batismo e a ceia são memorial, mas também são sacramentos. Agora, para nós, somos batistas, os meios de graça não são canais automáticos, mas instrumentos instituídos por Deus, que, unidos à fé do Espírito Santo, edifica a vida do crente. A graça é sempre de Cristo, o único mediador. Mas a comunidade, de modo ordinário, por meio da palavra, das ordenanças celebradas e da oração constante do seu povo. Então, nós entendemos isso, irmãos, que nós temos um legado. Eu vi um comentário esses dias lá no YouTube, eu até respondi o rapaz. Ele falou assim: ah, vocês ficam falando esses termos difíceis, vocês estão no Brasil, sola gratia. Tem lá um comentário no nosso canal do YouTube. Às vezes eu leio nos comentários e tento responder. Ah, vocês estão agora falando um negócio, a nossa língua é português, sola gratia, sola fide, post tenebra lux. Vocês estão falando isso? Ele não está errado, não, né? Em certo modo, porque ele não sabe o que é isso. Mas, irmãos, isso é para nós lembrarmos que nós temos símbolos de fé. Que a operação de Deus, ela tem uma história. A fé, ela é derivativa. A fé que Deus deu um dia aos seus santos, nós temos a mesma fé compartilhada. Existe um termo em latim, vai falar latim de novo, nano giganto. Um mero incidente, nós somos anões montados sobre ombros de gigantes. Se nós podemos agora, como igreja do Senhor, enxergar longe, porque homens morreram na fogueira para que o evangelho chegasse até nós. E nós temos uma cultura de achar que nós descobrimos algo novo. Redescobrir a história da igreja é uma vacina contra vigarices, tolices, heresias. Se nós estudássemos a sério a história da igreja, a igreja brasileira não cairia em tantas heresias que ao longo da história já foram refutadas pelos pais da igreja. Então, portanto, esses termos, eles não podem ser colocados de maneira soltas. Portanto, nós, todas as vezes que nós falamos algum termo, nós procuramos explicar. Potes, tenebras, lux, eu expliquei no início. Depois da luz, depois da escuridão, vem a luz. Esse é o centro do coração dos reformadores. Se você não entender isso, você não entende o que é reforma. O sentimento deles era o quê? Existia trevas. Mas depois veio o quê? Veio a luz das afirmações, das verdades, do Evangelho e da Palavra de Deus, que foram retomadas. Para nós, estamos agora encerrando. Deturpação na relação com o povo de Deus. Falamos agora. E por último, a queda final de todo esse sistema que se opõe a Deus. Babel, então, se torna, ao longo de toda a Bíblia, o arquétipo da oposição a Deus. Ela representa todo o sistema político, religioso e econômico que se ergue em rebelião, orgulho e idolatria. Se nós pararmos para olhar, Herodes Agripa, se nós olharmos para uma visão mais caipiriana, de Abraham Kuyper, das esferas, nós vamos entender que aqui Herodes Agripa ele era um rei, era outra esfera, não era a esfera religiosa. Mas seja ele rei, seja ele presidente, seja ele um ministro da Suprema Corte, seja ele quem for, ninguém pode usurpar a glória que seja de Deus, que é de Deus, só lhe deu glória. Somente Deus a glória. E todos aqueles que se opõem à palavra de Deus, tentando descriminalizar aborto, que é contra a vida, que Deus somente ele é o Senhor da vida, eles pagarão no juízo de Deus. Porque somente Deus é a glória. Seja ele religioso, seja ele da esfera política, todos estão debaixo da autoridade de Cristo. Por isso que a visão caiperiana de Abraham Kuyper é de que todo o poder, lá em Mateus 28, Jesus ele declara que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Todo o poder. Poder, de uma visão filosófica, é capacidade total de ação. Quem aqui tem capacidade total de ação, irmãos? Quem aqui tem? Ninguém tem capacidade total de ação. Então, por isso, somente Jesus Cristo pode dizer que todo o poder lhe foi dado. E essa visão nos traz um alívio e um refrigério de entendermos que nenhum centímetro sequer, Kuiper diz isso, nenhum centímetro do universo, que existe no universo, não há nenhum, que Jesus não possa dizer, isso é meu. Todo o local, seja ele profano, seja ele santo, pertence a Jesus. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e se curvará diante de Jesus. Crentes ou não crentes, todos eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Poderes, principados, potestades, ministros, presidentes, reis, seja ele Herodes Agripa, seja ele Lula, seja ele Trump, todos eles estão debaixo da mão do poder do Senhor Jesus, porque toda autoridade, todo poder foi dado a Cristo. Então nós vamos ver que Babilônia, então, é essa confusão, ela é representada por, em toda a história, por esse sistema político, religioso e econômico que segue em rebelião e orgulho e idolatria. A Babilônica histórica que levou Judá ao exílio é uma manifestação somente desse espírito. No livro, então, de Apocalipse, último irmão, pode colocar aqui. No livro de Apocalipse, esse símbolo atinge seu grande clímax. A grande Babilônia não é apenas uma cidade, mas representa todo o sistema mundial corrupto que seduz as nações, persegue o povo de Deus e se embriaga com seu próprio poder, comércio e imoralidade. Sua queda, então, a queda da grande Babilônia, ela é anunciada com um brado celestial que ecoa da soberania de Deus, a Vox Dei. Então, o texto está aqui. Leia comigo, irmãos. Vamos lá? Então, eu vou ler, então. Eu vou ler que os irmãos estão cansados já. Vamos lá? Eu não coloquei o texto todo aqui, não. Por isso que eu vou ler. Depois dessas coisas, ouvi uma voz do céu, com grande voz de uma numerosa multidão, que dizia, aleluia. Então, caiu. E qual essa visão de Apocalipse é o quê? Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Eu coloquei Apocalipse o quê? Aqui coloquei? Ah, não, está errado aí. Eu coloquei errado. O texto é esse aqui, ó. Apocalipse 18, 2. Também está certo, mas o texto é esse aqui. Então, exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todos os gêneros, de ave imunda e detestável. A destruição da Babilônia apocalíptica é o ato final de Deus para julgar a oposição que usurpa a sua glória. Ele demonstra que todo império, toda torre, todo nome, todo homem que tenta construir para si em desafio ao Criador está destinado à ruína. No fim, apenas um nome será exaltado. E a glória que pertence somente ao Eu Sou o Senhor será vindicada diante de toda a criação. Glória para sempre, eternamente ao Cordeiro. Portanto, irmãos, para nós agora finalizando, portanto, a jornada do pós-Tenebra Lux é o retorno constante ao solo de glória. A queda da Babilônia não é apenas um evento futuro, mas a garantia divina que toda a estrutura que se exalta contra o conhecimento de Deus, seja a Torre de Babel, um rei, isso vai passar, será consumido. O universo inteiro ressoará com uma verdade que a reforma resgatou. Qual a verdade que a reforma resgatou? A glória pertence somente a Deus. Agora e para sempre. Amém. Só lhe deu glória. E algumas das coisas sobre eclesiologia, eu tirei esse livro aqui, Benjamin Kitt, é um privilégio. Você lembra que eu falei que nós somos anões montados sobre os gigantes? Nós conseguimos conversar com um homem do século XVII, onde ele mostra que a verdadeira igreja é aquela que faz aquilo que a igreja deve fazer. A igreja, ela aplica os sacramentos, a igreja, ela é fiel à palavra, e nós temos outras vozes. Esse é o desafio de nós como igreja, tá, irmãos? Os homens sedentos por glória própria, eles vão querer cada vez mais criar coisas, mas nós, igreja do Senhor, nós reafirmaremos sempre, sola a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus demos glória. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar de pé. Pedimos, Pai, que nos abençoe durante esse dia, continue conosco nos abençoando. Nós somos igreja do Senhor, viemos aqui, ó Pai, com temor e tremor. Sabemos que estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, que merece toda a nossa glória e adoração. Pedimos que nos abençoe o teu povo, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, lembrar agora que os irmãos também têm tem mercadinho, tá? Os irmãos podem apreciar ali o mercadinho. Eu fui lá, não tem farofa, eu gosto da farofa, né? Tem caldo verde, tá? Os irmãos podem... Caldo verde, torta de limão e pão caseiro. Que Deus abençoe a todos. Pode ir lá buscar. Acho que pode, né? Buscar? Pode, Vitor. Então.